Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação da pastora Graça Lopes da Devec Penha. Bem-vinda, pastora.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Boa noite, caro ouvinte, você que está ligadinho conosco na rádio 93 FM. Deus abençoe sua vida. Eu sou a pastora Graça Lopes, estou aqui mais uma vez para ser a mensageira da parte do Senhor, para abençoar você, abençoar sua casa.
Pastora, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
A leitura que hoje se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Pois bem, caro ouvinte, esse texto, né, de João 3:16, se você ler todo o capítulo 3, você vai ver que está narrando ali o diálogo de Jesus com o mestre, um homem conhecedor da lei, um fariseu chamado Nicodemo, que ele seguia as normas religiosas, né, daquela época. E Nicodemos, ele era um mestre, mas como mestre, como todo mestre, né, ele não sabia o que era mais importante ou que era mais necessário, porque Jesus, quando Nicodemos procura Jesus à noite para conversar com o Senhor, e Jesus vai falar com ele: necessário é nascer de novo. E nascer de novo era um assunto novo para Nicodemos. Mas o que me chama a atenção é a humildade desse mestre, né? Porque ele vai até Jesus e ele chama Jesus de Rabi, reconhecendo ali que Jesus era um mestre, ainda que Jesus ele não tinha nenhuma formação acadêmica. No mesmo livro de João, no capítulo 7, no versículo 15, eles mesmos vão ficar admirados com a sabedoria e inteligência de Jesus, que eles falam assim: como é que pode ele ser letrado sem chegar a estudar? Então, porque Jesus ele é o verbo, e o verbo se fez carne, ele é a sabedoria de Deus, ele sabe todas as coisas. Mas a humildade daquele mestre Nicodemos em reconhecer que Jesus sabia o que ele não sabia. E aí Jesus começa a revelar para Nicodemos acerca do amor de Deus. Ele fala: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Jesus fala para ele sobre o amor, né? Não só agora sobre só por Nicodemos, né? Porque Nicodemos, ele vai a Jesus, um homem só. Jesus revelava o seu amor para uma pessoa só. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus tinha ali a atenção. Jesus dava atenção àquela pessoa, as pessoas tinham acesso, chegar até Jesus, e ela tinha um encontro com o amor de Deus através de Jesus Cristo. E aí Jesus vai revelar para Nicodemos que esse amor não estava mais só para uma pessoa, né? Também nem para só o povo de Israel, para os judeus propriamente, mas que esse amor também estava sendo estendido para o mundo, né? Diz que Deus havia escolhido o mundo todo para amar. Ele diz: Deus amou o mundo. Então, caro ouvinte, se você está ouvindo essa mensagem, você mora nesse mundo, você é alvo do amor de Deus. A boa notícia é que Deus ama você. Deus amava Nicodemos, como Deus amava o povo judeu, como Deus me ama e Deus ama você. E ele diz que para que todo aquele que nele crê, crê em quem? Crê no seu filho Jesus. E ele vai dizer: para que essa pessoa não venha a perecer, mas ela receba de Deus o presente da vida eterna. Ele diz que Deus ama o mundo, revela o seu amor, dando o seu filho Jesus, seu único filho, não é? para nós. Jesus é para mim, Jesus é para você, Jesus é um presente de Deus para todas as pessoas que acreditam nele e aceita ele como esse presente que Deus deu para todas as pessoas, para receber outro presente chamado vida eterna. Ele diz que é importante receber a vida eterna para que essa pessoa não venha perecer. E aí eu quero também ler para você aqui, né, o versículo 15, que ele vai citar ali um texto que com certeza Nicodemos conhecia bem, que era ele falando acerca da serpente que deveria ser levantada, uma serpente de bronze levantada em uma haste. Ele diz que assim como aquela serpente ela foi levantada, assim também o Filho de Deus ele deveria ser levantado para que as pessoas pudessem ter vida. Então, porque com certeza Nicodemos conhecia esse texto que está em Números, capítulo 21, versículo 4 e 9, quando o povo de Israel ele pecou contra Deus, ele teve que ser castigado. Então, o Senhor envia ali umas serpentes abrasadoras e elas começaram a picar aquelas pessoas desobedientes e elas morreram ali naquele deserto. Mas Moisés intercedeu diante do Senhor ali pelo povo e Deus então falou para Moisés construir essa serpente de bronze e que levantasse essa serpente em uma haste, né? E todas as pessoas que olhassem para aquela serpente elas seriam curadas. Então ali o olhar para aquela serpente seria a fé. Quando eles olhassem para aquela serpente, eles seriam livres da morte. E assim como a serpente ela foi levantada naquela haste, ele disse, o Filho de Deus seria levantado na cruz. E isso nos salvaria dos nossos pecados e também da morte. Se olhar para o sacrifício de Cristo lá na cruz, como a fé, nós não vemos hoje, né? Ele diz, bem-aventurado aquele que não viu, mas ele creu. Então, hoje quando nós olhamos, né, pela fé, tudo aquilo que Jesus fez, entregou sua vida ali, por amor a mim, por amor a você, Jesus nunca pecou, nós pecamos. Eu até estava lendo um texto onde ele fala disso, né? Que assim como o veneno da serpente matou a muitos naquele deserto, hoje o veneno do pecado também tem nos matado. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus é a expressão do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação e do seu perdão. Através de Jesus morrendo naquela cruz, Jesus nunca fez nada, Jesus nunca pecou, Jesus nunca desobedeceu, mas teria que ser a morte de um inocente pela vida dos pecadores. E como aquele povo pereceu ali, perecer é isso, é morrer e ficar eternamente longe do nosso Senhor, porque o salário do pecado é a morte. Ele diz que todos os pecados separados estão da glória de Deus. E quando Deus viu que nós íamos ficar longe dele para sempre, ele faz esse plano de amor, entregando o seu filho ali naquela cruz para morrer no meu e no seu lugar. O sangue teria que ser o sangue de um inocente. Aqui na terra não tinha ninguém inocente para morrer por nós. Então Deus faz esse plano maravilhoso, envia seu filho como homem, lhe desce nessa terra, né? Sendo Deus, se fez homem, tomando sobre si todos os nossos pecados, para que hoje, pela fé, se olharmos para ele pela fé, no todo aquele seu sacrifício, nós também receberíamos vida. Assim como aquele povo do deserto, olhando para aquela serpente, naquela haste, tinha o livramento da morte, hoje eu e você, se olharmos para o sacrifício de Jesus, nós também teremos a vida e teremos o livramento da morte eterna, porque isso é que é perecer, ficar eternamente longe do nosso Pai. Então ele cria esse plano e dá o seu único filho. Jesus é o nosso Salvador e todos que acreditam nele recebem vida no lugar da morte, recebe vida e não a morte, recebe vida eterna, caro ouvinte. Eu sei que você está ouvindo essa mensagem e essa mensagem Deus está falando com você. Eu amo você e eu tenho saída para essa situação que você está vivendo. Quem sabe você pode estar pensando, né, que não tem, eu pequei, eu fiz alguma coisa que desagradou a Deus, mas o Senhor está lhe convidando nesta noite a olhar pela fé e tudo que Jesus fez por você naquela cruz. Na cruz tem o perdão, na cruz tem a justificação, na cruz tem o livramento, na cruz tem a vida, na cruz tem a salvação e a cruz é a saída, amém? Então, vida eterna é o que ele tem para nós, é ficar eternamente junto com o Senhor, ao contrário de alguém que vai perecer. E Deus não criou a gente para ficar longe dele, no lugar separado de trevas. Diz que Deus enviou Jesus e Jesus era a luz. E a luz, aonde tem luz, não tem trevas. Então, a pessoa tem que escolher onde é que ela quer passar a sua eternidade. Você quer passar a sua eternidade no lugar maravilhoso que Deus está preparando para você, para mim, para todo aquele que acredita nele. Jesus, uma certa vez, estava dialogando com seus discípulos em João, capítulo 14. Ele diz: olha, eu vou, mas eu volto. Os discípulos estavam meio perturbados ali, preocupados, porque Jesus estava falando acerca da sua morte, mas Jesus também estava falando acerca da sua ressurreição, porque a Bíblia diz que Jesus morre em uma cruz, como diz a Escritura, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e Jesus está vivo. E naquele diálogo Jesus falou: não fique turbado, não se preocupe, não tenha medo, né? Não fique preocupado, porque eu estou falando que eu vou morrer, né? Porque eu vou, é necessário que eu vá, até porque eu vou e vou preparar lugar, mas eu vou lá, mas eu vou voltar, eu vou voltar outra vez, e quando eu vier eu vou levar vocês. Então nós temos segurança no amor de Deus através de Jesus, porque Jesus está vivo. Ele fez uma promessa de que ele viria e ele veio, que ele morreria, ele morreu, mas que ele ressuscitaria, ele ressuscitou, mas ele também prometeu que ele iria preparar lugar e que ele viria outra vez, e Jesus vai voltar. Então, esse lugar está preparado para todos aqueles que acreditam na salvação em Cristo Jesus. Então, você pode se alegrar e escolher receber, né, essa tão grande salvação e não desprezar essa voz que te chama nessa noite através dessa rádio. E eu acredito que Deus colocou pessoas agora nesse lugar para te dar esperança, para te trazer de volta para o lugar da luz e dizer que há salvação, há esperança, há saída, há restauração em Jesus para você. Aí o versículo 17, ele fala, né, que ele enviou seu filho ao mundo, e não foi para condenar o mundo, para julgar o mundo, não, né, para salvar o mundo. Então, toda pessoa que necessita de salvação, alguém que está, de repente, está dentro de um mar, morrendo afogado, dentro de um rio, uma situação de perigo, essa pessoa grita por socorro, e ali tem um salva-vida, ali tem um bombeiro, alguém que vai poder estar socorrendo aquela pessoa. Pois bem, caro ouvinte, foi por isso que Deus enviou Jesus, mas Jesus só pode salvar aquela pessoa que entende, que crê, que necessita, que admite que é pecador. Então, se você admite que você é pecador, a boa notícia é que você necessita de um Salvador, e que o Salvador está à sua disposição para nesta noite ouvir o seu pedido de socorro, aonde você estiver. Quem sabe você está num carro, quem sabe alguma coisa aconteceu, você se afastou do seu Salvador, mas você está vivo. Então, enquanto você está vivo, ainda tem esperança para você. Você pode chamar por ele agora, onde você estiver. Se você estiver ouvindo essa mensagem, né, dentro de um presídio e você está arrependido, você pode agora pedir Jesus para salvar você. Pede socorro para ele. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Você pode contar com ele. Ele não vem te acusar, ele não vem te condenar. Nós já temos um acusador, né? Claro que toda pessoa que passa ali por um julgamento tem aquele advogado de acusação, e nós sabemos quem é o advogado de acusação, o inimigo das nossas almas. Ele nos acusa de dia e de noite, mas a palavra do Senhor diz em Romanos 8, quem tentará acusação contra aqueles que são escolhidos do Senhor, né? Nós temos um advogado, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele está à direita do Pai, pronto para interceder por você. Então, a Bíblia fala que ele não veio para condenar o mundo, nem para julgar o mundo. Ele mandou Jesus para salvar, porque um dia, no julgamento que haverá, caro ouvinte, haverá um julgamento e todos nós precisamos entender isso, onde que todos daremos conta de tudo que fizemos, nós vamos comparecer diante do tribunal do nosso Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que uns, né, se apresentarão para condenação eterna, são aqueles que negaram o seu filho, negaram a fé em Cristo Jesus, não aceitaram Jesus como plano perfeito do Senhor para salvação, né, para livramento. Jesus foi enviado para nos livrar desse dia de juízo que virá sobre a face da terra. Então, todas as pessoas que negaram Jesus, essas pessoas, diz o texto, que elas já estão condenadas, né? Agora, outros vão se apresentar diante do Senhor, mas já estão absolvidos, como diz o texto. No versículo 18, ele fala que aquele que crê no Filho, ele não será julgado, porque a partir do momento em que você recebe Jesus pela fé, ele diz, pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não vem pelas suas obras para que você não se glorie, né? Mas vem pela fé. Então, se você acredita em Jesus, aonde você estiver agora, você já é justificado por essa fé, por esse poder de Deus através do sacrifício de Jesus, que enviou ele para justamente nos livrar desse grande e terrível dia, e que você agora, você pode ser absolvido de todo aquele pecado. Ele diz que, olha, dos teus pecados eu nem me lembro mais, não é? Então, ninguém pode tentar mais condenação sobre a sua vida, né? Nem você mesmo tem que se ficar se condenando daquilo que você fez de errado, que haja arrependimento no seu coração. Se o arrependimento for genuíno, você pode ter certeza, porque a palavra do Senhor, ela nos garanta. Aquele que confessa, né, os seus pecados, e ele deixa, esse alcança misericórdia. Misericórdia é o que Deus está estendendo sobre a minha vida e a sua vida nessa noite. Então, ele fala que aquele que negou a fé, negou Jesus, essa pessoa, ela já está condenada. Mas os que crêem já estão julgados, ou melhor, já estão absolvidos. E é assim que o julgamento é feito, como diz as escrituras. Então, por isso, caro ouvinte, acredite no Filho, receba ele como seu Senhor, receba ele como seu Salvador, confie que assim como ele morreu e ressuscitou, ele vai voltar para nos resgatar. Mas antes ele disse que vai nos livrar antes desse dia terrível que virá sobre a face da terra. Mas se você já tomou a sua decisão de recebê-lo como Salvador, então ele já te garante a vitória. Ele é a âncora da nossa alma. É ele que vai nos sustentar até aquele grande dia. O seu Espírito Santo está conosco. Ele disse, eu nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Então, você nunca mais vai se sentir sozinho. Saiba que você tem um Deus que ama você e que em todo momento ele está contigo. Ele disse, eu nunca vou te deixar, nunca mais eu vou te abandonar. Quem sabe você passou por um período sem ouvir a voz de Deus, sem sentir a sua presença, mas no momento em que você clamar por ele, novamente ele vai te restaurar e vai te colocar de pé para você continuar nessa jornada até o final, perseverando, sabendo que Jesus, ele vai nos guardar. O seu amor, estamos escondidos com Cristo em Deus, guardados pelo seu grande amor, conservados pelo seu Espírito Santo, até aquele grande dia em que ele nos levará para estar eternamente naquele lugar maravilhoso que ele está preparando para todo aquele que aceitou o seu plano de amor revelado no seu Filho Jesus através daquela cruz. Deus abençoe sua vida, que você possa tomar uma decisão muito importante nessa noite de se voltar para o seu Salvador. E até a próxima, se Deus quiser.
Que palavra abençoada nesse momento, pastora. Vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Pai amado, Pai querido, diante da tua presença, eu quero colocar a Rádio 93, Senhor. Essa rádio que tem, ó Deus, sido uma voz profética para esse tempo do fim, onde o Senhor usa os locutores, usa a programação, ó Deus, usa os cantores, usa os pregadores, Senhor. Muito obrigada, abençoa. Ó Deus, eu quero te pedir uma bênção especial para todas as pessoas que faz essa rádio acontecer. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, cuida dos teus filhos, a MK, meu Senhor. Precisa tanto, Senhor, de pessoas, Senhor, sinceras, íntegras, que, Senhor, que louvam com suas almas, seus corações, para que as suas vozes saiam, Senhor, pelas ruas, pelas vielas, pelos lugares, Senhor, alcançando, falando, trazendo vida, resgatando pessoas, meu Pai. Abençoa os cantores, abençoa os produtores, abençoa os diretores, Senhor, em nome de Jesus, estenda a tua mão de poder, prospera essa rádio, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro também nessa noite por todos que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão precisando de uma cura, assim como aquele povo olhava pela fé, ó Deus, para aquela serpente levantada naquela haste de bronze. Assim, nessa noite, os nossos olhos se voltem para ti, porque a tua palavra diz, né, Senhor, que se nós olharmos para o Senhor, o Senhor disse: olhai para mim e serei salvo. Que haja salvação, que haja cura, que haja livramento de morte nessa noite, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor pelos enlutados, pessoas que perderam seus parentes, pessoas que amam, pessoas, Senhor, que estão entristecida nessa hora, que o Espírito do Senhor venha com consolo aos corações. Senhor, oramos pelas portas de emprego, que o Senhor possa abrir portas para que teus filhos possam suprir a necessidade das suas famílias, meu Pai. Esse pai que está de joelho, essa mãe, essa avó, esse filho, essa esposa, meu Deus, esse marido que está lhe implorando agora, Senhor, por essa decisão, por esse currículo que foi enviado, meu Deus, abre essa porta e dá vitória para o teu servo, para a tua filha, em nome do Senhor Jesus. Senhor, oramos pelo Rio Grande do Sul, que o Senhor venha restaurar aquela terra e que haja, Senhor, multidão de salvação naquele lugar, em um tempo novo e uma provisão do Senhor. Oramos pela economia do nosso país, que o Senhor venha movimentar com a tua mão poderosa, lembrando, Senhor, também das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse: eu sou o seu pastor e nada vai te faltar, que não falte, Senhor, o pão na mesa do trabalhador. Cuida de nós, cuida da nossa nação, cuida das nossas crianças, nas escolas, joga por terra essas leis malignas, Senhor, que vem contra a família brasileira, contra os teus princípios, contra a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim eu oro e já te agradeço no nome de Jesus.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Glória a Deus, eu sou a pastora Graça Lopes, eu congrego na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na rua Montevidéu, 900, na Penha. Então nós temos culto todos os domingos. Agora nós temos os domingos como culto de celebração, né? Às 9h30 da manhã é o primeiro culto, e às 18h, que é o culto de celebração também à noite, tá bom? Temos às terça-feira a EDP, que é a Escola da Palavra, toda terça-feira, né? Nós estamos ali aprendendo, crescendo, conhecendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através da EDP, que é a Escola da Palavra, que começa às 19 horas. Às quinta-feira, culto da Vitória. Você também pode estar indo lá fazer uma campanha, né? E crendo que Deus vai responder a sua fé e a sua oração, tá bom? Às 19 horas, quinta-feira. E todos os dias temos as orações da nossa igreja e terça-feira ali na rua Montevidéu, 1191, é o culto que eu estou ali com a pastora Antonieta Rosa, que é a direção dela, né? Da pastora Antonieta. E às 8:30 da manhã, nós estamos ali buscando o Senhor, buscando a face do Senhor, buscando a resposta do Senhor para nossa casa, para nossas causas impossíveis, amém? Então eu quero agradecer a todos. Eu vou deixar aqui meu contato, é 988549800, vou repetir, 988549800, tá? O meu Instagram é @graçalopes3 e pastora Graça Lopes Santana, que é o meu canal no YouTube. Todas as quarta-feiras estou ali com a minha mãezinha fazendo uma oração, a oração do meio-dia, é a hora que nós oramos, tá bom? E eu quero deixar uma saudação para o nosso ouvinte querido, seu José Otero, que Deus abençoe sua vida, seu José, e também para minha amiga Ana Paula e minha amiga Liliane, ali da casa de Filemão, que é onde a gente se reúne para estar orando. Então, com muita alegria que eu me despeço e até a próxima, se Deus quiser.
E você pode ouvir o culto doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.